dia 9 de junho de 1989, a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, hoje B3, despencou 5,6%. Já a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a BVRJ, caiu 4,5% naquele dia. As quedas aconteceram depois que estouraram na praça cheques sem fundo do empresário Nagy Narras no valor de 39 milhões de cruzados novos.
Nagy Narras é uma figura mítica no mercado de capitais do Brasil. De repente, o Nagy Narras era dono de 12% das ações da Vale do Rio Doce, 7% das ações da Petrobras, tinha uma mega fazenda de coelhos.
Os cheques sem fundo começaram a aparecer depois que os bancos e corretoras se recusaram a cobrir operações do investidor que ficaram conhecidas como D0, usadas para manipular preços de ações. 3 dias depois, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que regula e fiscaliza o mercado, determinou um recesso de 24 horas nas bolsas de valores. No mesmo dia, Narras e os principais envolvidos foram impedidos pela justiça de deixarem o país. O golpe no mercado foi tão forte que a Bolsa do Rio, para onde Narras foi obrigado a se transferir depois de atritos com a diretoria da Bolsa de São Paulo, nunca mais se recuperou e fechou as portas no ano 2000.
Fora isso, quando cheguei aí, comprei banco, comprei seguradora, virei maior acionista da Petrobras, da Vale e tal, o establishment, não sei, você tem inveja, você cria... Você ocupa espaço.
No escândalo que iniciou o declínio da Bolsa do Rio, Narras ganhou muito dinheiro. Um relatório da Bolsa de São Paulo, entregue no dia 6 de julho de 1989 à CVM, estima que ele tenha lucrado 28 milhões de cruzados novos no dia 9 de junho, quando estourou a crise. Em 6 e 12 de julho, a Polícia Federal indiciou Narras por crime de colarinho branco e estelionato. Pouco depois, um relatório final da CVM o acusou de usar laranjas para manipular preços de ações. A CVM multou Narras em 10 milhões de reais.
Em 89, ele quebra por causa dessa história toda das bolsas e é decretada a falência dele.
Olá, eu sou Anderson Figo e este é o podcast Os Pregões que Fizeram História, sempre trazendo os bastidores de quem estava acompanhando de perto dias marcantes para a Bolsa Brasileira, seja por uma queda drástica ou por uma disparada. E no episódio de hoje os convidados são Arthur Vieira de Moraes Neto, ex-agente autônomo da corretora Socopa, e o jornalista Alcides Ferreira, ex-diretor de comunicação da antiga BMF Bovespa, hoje B3, autor do livro BMF, a História do Mercado Futuro no Brasil, e atualmente sócio da agência Fato Relevante.
Graças a Deus que eu confio na justiça, porque acabou, e na bolsa foi inocentado, e no real terreno foi recuperado, eu confio na justiça.
Bom, Alcides, então eu queria começar do começo, né, entendendo um pouco melhor quem era o empresário Nagy Narras, né, se você puder explicar pra gente quem era esse personagem do mercado, de onde que ele veio e por que que ele tinha tanto dinheiro para investir aqui, né, de onde que veio essa fortuna dele, que ele começou os investimentos aqui no Brasil.
Bom, o Nagy, ele veio pro Brasil do Egito, né, ele é do Egito, ele antes de operar no Brasil, ele operou bastante nos Estados Unidos, no mercado da prata, no mercado de commodities, no segmento de prata. E lá ele teve sérios problemas, né, semelhantes aos problemas que ele teve aqui no Brasil, e por conta disso ele começou a operar só com o Brasil.
E ele veio, de onde que veio essa fortuna dele? Ele era herdeiro, esse dinheiro ele já trazia da família, e aí ele aumentou com essas operações que ele tinha feito nos Estados Unidos, como é que foi isso?
Não, ele é um negociante, né? Um negociante típico, uma pessoa que faz negócios. Atualmente, a maior parte dos negócios dele são na área imobiliária, mas ele fez fortuna no mercado financeiro.
E tem um episódio curioso da vinda dele para o Brasil, né? Uma questão de avião sequestrado. Como é que foi essa história? Que acabou parando, foi parar em Cuba o avião?
É, o avião que ele estava vindo para o Brasil foi sequestrado, né? E ele foi designado, né, foi solicitado a ele pelo pessoal da tripulação que negociar, era um avião da Varig, né, a companhia nem existe mais, Nessa época, né, anos 70, era muito comum, né, que os terroristas desviassem aviões, né? Isso acontecia muito. Se você pegar a literatura aí de política nessa época, teve muitos sequestros de avião. E foi solicitado ao Nagy justamente que negociasse, né? Olharam para a cara dele, viram que era uma pessoa de origem árabe, né? E pediram a ele que negociasse lá com os sequestradores. E ele foi bem sucedido. O avião foi desviado, certo? Mas ele foi bem sucedido ali na negociação. E graças a Deus não aconteceu nada com ninguém.
Arthur, queria que você contasse para você quem era o Nagy Narras, né? Naquela época ele já era uma personalidade conhecida do mercado?
Ele era conhecido por ter feito operações na Comex nos Estados Unidos, elevando o preço da prata junto com os irmãos Hunt, um nível tal que chegou a $50 a onça. E consta até... não sei se é lenda, se não é, que até as mulheres começaram a vender seus faqueiros de prata para aproveitar o preço. Isso aí já era um indício de quem era o Nagy Narras. Isso foi no início de 1980, mas ele já fazia alguns negócios aqui, no mercado futuro, que só tinha no Rio de Janeiro. Ele praticamente dominou esse mercado futuro, utilizava brechas que a própria Bolsa deu nas regras dela, só que o modus operandi dava resultado quando as ações subiam. Então ele fazia subir as ações.
Bom, a gente, naquela época do Nagy Narras, a gente ainda tinha duas bolsas no Brasil, né? Era a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio de Janeiro. O Nagy teve um episódio dele que ele parece que teve um desentendimento com a direção da Bolsa de São Paulo, por isso que ele acabou indo fazer mais operações na Bolsa do Rio. Como é que foi esse episódio?
Olha, só voltando um pouquinho no passado, né? Quer dizer, a Bolsa do Rio era, né? A bolsa mais antiga do Brasil. Ela praticamente foi criada junto com a vinda da família real para o Brasil, em 1808. A Bolsa de São Paulo, uma bolsa que aconteceu junto com o crescimento econômico de São Paulo, junto com a República. Ela foi criada 10 anos depois da República, em 1890. E a Bolsa de São Paulo sempre foi uma bolsa de papéis privados, tá? A Bolsa do Rio sempre foi uma bolsa de papéis estatais. Então, Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco do Brasil se negociavam mais na Bolsa do Rio. Isso foi até os anos 70. Tá? No começo dos anos 80, por uma série de movimentos que a Bolsa de São Paulo fez, o movimento de mercado começou a migrar para São Paulo. Então, mesmo essas ações, como eu disse, né, de Vale do Rio Doce, Petrobras, começaram a vir para São Paulo, os volumes começaram a migrar para São Paulo. Naquela época havia uma dupla listagem, né? Como existe hoje, por exemplo, com Nova York e Brasil em alguns papéis, tinha uma dupla listagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, você podia comprar aqui e vender lá e vice-versa, mas os volumes ficavam basicamente no Rio e começaram a migrar para São Paulo, junto com a migração do mercado financeiro todo, que acabou vindo do Rio de Janeiro para São Paulo. Tá? Teve uma série de outros detalhes também, mas o que interessa é que o mercado financeiro migrou do Rio de Janeiro para São Paulo nos anos 80. Então o volume veio para São Paulo e junto com o volume veio o Nagy. O Nagy operava mais no Rio de Janeiro, tá? Ele sempre gostou muito de Petrobras, né? Até por ser um árabe que gosta de mercado de óleo, mercado de energia, de commodities. Ele gostava muito das ações de Petrobras, tá? E ele negociava muito fortemente os papéis de Petrobras. Negociava também outros, mas era principalmente o papel que ele mais gostava era Petrobras. Quando a liquidez de Petrobras veio para São Paulo, ele começou a operar mais em São Paulo, tá? E isso foi até 89, tá? Quando o volume dele, pelas características de operação que ele fazia, começaram a ficar muito perigosos. É que a Bolsa de São Paulo criou uma série de regras, uma série de limitações ao tipo de negócio que ele fazia, o que levou com que ele voltasse para o Rio de Janeiro. Né? Ele voltou para o Rio de Janeiro no primeiro semestre de 89 e logo em seguida ele quebrou. E a hora que ele quebrou, a Bolsa do Rio foi junto.
Não, nós tínhamos um mercado que é coisa antiga, é da época do mercado de café ainda, que era o mercado a termo. Mas não tinha a agilidade que o mercado futuro dava. Mercado futuro, eu fui o primeiro a fazer uma operação no Rio de Janeiro. Comprei Banco do Brasil e um cliente de Curitiba vendeu. Foi a primeira operação, deve constar, se existir algum registro disso, consta lá que eu fui o comitente comprador e o Neil Jorge foi o comitente vendedor. Aí começou a entrar outra gente, mais gente e tal, até que o Nagy já tinha know-how sobre isso, sobre o mercado futuro. Aí que ele entrou de cabeça no mercado futuro, escolheu Petrobras e começou a negociar em volumes substanciais. Isso foi meados de 1980.
O meu grupo não pode ser mais diversificado. Eu estou em todos, desde a agricultura até as finanças, cubro quase todos os setores.
Quais foram as operações que de fato fizeram com que essa Bolsa do Rio quebrasse, né? O que exatamente, quais eram os tipos de operação que o Narras fazia e que exigiam essa garantia das bolsas e que acabou levando a esse crash aí em 89?
A operação que o Narras fazia, o pessoal chamava de D0 ou Zé com Zé. Eu vou usar a expressão Zé com Zé porque ela, para quem nos ouve e não é do mercado financeiro, vai ficar muito claro. Por que chamava Zé com Zé? A ideia, basicamente, ele e o Nagy fez isso também com a prata nos Estados Unidos, era tentar puxar os preços, né, de forma com que os preços das ações, de forma que ele pudesse ganhar através de instrumentos derivativos. No caso da época era opção. Então ele comprava a opção de compra e ao mesmo tempo comprava as ações, de forma a fazer com que os preços subissem. Para conseguir fazer isso, né, comprar ao mesmo tempo os dois instrumentos e aí ganhar com a valorização de um sobre o outro, né, por isso que chama Zé com Zé, porque era uma coisa um com o outro. Né. O que ele precisava de dinheiro, precisava de financiamento. Então ele se financiava junto a instituições financeiras, as instituições financeiras davam crédito para ele e num certo momento, como isso ficou muito grande, as instituições financeiras cortaram esse crédito. Quando cortou o crédito, ele não conseguiu mais honrar essa bola de neve. E foi aí que ele quebrou. Ele alegou que houve pressão para que esse financiamento fosse cortado. Enfim, aí é uma polêmica sobre a qual eu não pretendo entrar, mas basicamente a operação dele funcionava dessa maneira. Isso que era o Zé com Zé.
Ele, digamos que ele comprava hoje, amanhã ele vendia para o João, depois no outro dia do João para o Joaquim, mas era tudo nas ginarras.
Boa, esse tipo de operação ele sempre foi muito comum, não só no mercado financeiro do Brasil, como no mundo inteiro, né? Fazer essas especulações com ações. Isso está dentro da regra, faz parte do jogo, ele fazia essas operações dentro do que era ali considerado, estava dentro da regulação da CVM, mas tem essa história de que ele às vezes usava alguns laranjas para pegar dinheiro nas instituições, principalmente quando as instituições começaram a restringir esse crédito para ele, isso que foi a parte ilegal, né, da história toda. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e também sobre se houve alguma mudança na regulação depois da quebra da Bolsa do Rio, se as novas regras ficaram um pouco mais fortes ou mais exigentes por causa desse episódio específico do Nagy Narras, que foi bem marcante, bem traumatizante aí para algumas instituições do mercado.
Olha, as regras do mercado financeiro de capitais hoje no Brasil, elas são assim, estado da arte, tá? Do ponto de vista de rigidez e de solidez. Mas o Brasil de hoje não tem nada a ver com aquele Brasil de 1989, tá? Então as pessoas que estão nos ouvindo podem ficar totalmente tranquilas que o mercado brasileiro hoje é extremamente sólido do ponto de vista de regulação. Nós temos uma das melhores regulações do mundo, tá? E eu não falo isso por ser brasileiro, não. Quer dizer, por que nós temos uma regulação tão boa? Porque o Brasil teve muita crise. A crise de 89 foi uma só, mas você teve quebra de banco, alta inflação, desvalorização cambial, bloqueio de recurso bancário, tablita. O Brasil foi um grande laboratório econômico nos anos 80 e 90. Isso fez com que a regulação, né, todas as regras de mercado se tornassem muito rígidas, né, por conta disso, para evitar justamente problemas. Mas voltando lá à época, né, e depois eu volto de novo para falar das regras, né, o que aconteceu. Na época, os controles que existiam do ponto de vista do mercado eram muito frágeis, né? Então, você liquidava as operações de mercado financeiro com cheque. Então, esses cheques entravam na compensação bancária do mesmo jeito que você liquidava, por exemplo, um pagamento de uma compra de sapato, né? Então, tudo isso ia para a compensação bancária como se fosse uma transação qualquer, tá? Então, essa é a primeira grande fragilidade. A segunda fragilidade é que os controles que as bolsas tinham do ponto de vista do sujeito poder virar um laranja, que foi o que se descobriu, né? Quando o Nagy ficou sem dinheiro, se percebeu que ele operava, né, usando vários laranjas. Tinham várias corretoras que operavam em nome dele justamente para viabilizar o Zé com Zé, né? Isso hoje é impossível, tá? É literalmente impossível, tá? E o que mudou no Brasil de lá para cá, né? Importante contar isso para as pessoas, né? A liquidação financeira hoje no Brasil de bolsa, ela foi isolada numa clearing única, né? Então não trafega mais nenhuma outra coisa pela liquidação financeira das bolsas que não seja a própria liquidação financeira das bolsas. Então ela é um silo totalmente isolado do resto da economia, tá? Segunda coisa, esse silo, né, ele está conectado diretamente à reserva bancária, né, do Banco Central. Então, é como se fosse a conta corrente da instituição financeira dentro do Banco Central, né? Então, a hora ali que o sujeito paga, né, se ele tem que receber, se ele tem que pagar, a hora que a bolsa vai lá e cobra da instituição financeira, ela vai direto na conta corrente, né, entre aspas, que a instituição tem no Banco Central. Tudo isso aconteceu a partir de uma mudança legal que veio em 2001, que é a lei que criou o sistema de pagamentos brasileiro, né? O sistema de pagamentos brasileiro, ele também, por conta disso tudo que nós vivemos, né, quebra de instituições financeiras, etc., ele é muito sofisticado hoje, né? Agora, então, culminou com a história do Pix, mas você tem uma modernidade muito grande do ponto de vista de qualidade dos pagamentos, qualidade dos controles. Tudo isso hoje no Brasil é estado da arte. E essa legislação, ela veio a partir dos anos 2000 com o sistema de pagamentos.
E Arthur, de alguma forma essas operações que o Narras fez e até esse crash dele por essas operações mudaram as suas decisões de investimento naquela época? Quais foram as lições que você conseguiu aprender desse episódio todo?
Olha, eu fiz parte do grupo de estudos de implantação do mercado futuro. Então eu já tinha, nesses estudos, já tinha uma opinião formada do que poderia acontecer de bom ou de ruim. Então, a mim, pouco mudou. Agora, tinha clientes que nem a caderneta de poupança. Você fala, não, na minha caderneta de poupança eu não mexo. Na minha caderneta de poupança eu não mexo. Ele se apaixona pelo investimento. Então, tinha clientes que não adiantava alertar que ele era um fanático adorador do Nagy Narras. Então, ele arcou com o custo desse fanatismo. Consta que ele mandou a secretária convocar todos os auxiliares dele para estar na sala dele em determinado dia às 9 horas da manhã, que ele ia chegar em seguida. E ele deixou a agenda aberta em cima da mesa dele. Ele não chegava. Foram lá e viram. Comprar ações. E aí, ele não aparecia. E aí, todos esses auxiliares deles ligavam para os seus amigos, né? E falavam, olha, o homem vai comprar hoje. E aí todo mundo saía comprando também. E aí descobriram que ele estava em outra corretora mandando vender.
E naquela época era mais difícil até isso, né? Porque a internet não tinha, era tudo no telefone, né?
Não tinha, era só telefone, exatamente. Então, até onde isso é verdadeiro, é muito difícil saber. Mas coincide com um pregão que caiu, essa lenda.
Qual foi, desse episódio todo do Nas Narras, qual foi a grande lição, acho que o mercado aprendeu na tua avaliação, assim, depois de ter visto a Bolsa do Rio quebrar por causa de operações desse tipo que ele fez?
Olha, acho que tem algumas lições, né? A primeira grande lição é justamente a de buscar uma regulação mais rígida, né? Então, vamos comparar, por exemplo, a Bolsa Americana, né, que é enorme, muito tradicional, etc. A corretora lá, ela tem o que se chama de uma conta conjunta, assim, né? Uma conta ônibus com vários investidores dentro. A Bolsa, ela não vê, né, a Bolsa, a CVM, ela não vê a posição do Anderson, ela vê a posição da corretora, né? Aqui no Brasil, o controle, e é um controle feito hoje em dia em tempo real, tá? Pelo portfólio do investidor, porque a clearing hoje na Bolsa Brasileira ela é unificada. Você tem, aliás, é um dos poucos países do mundo que tem isso. Você tem, ao mesmo tempo, uma liquidação dos derivativos, né, câmbio, Ibovespa, etc., junto com as ações, ação Petrobras, Vale, assim por diante. Tudo isso é liquidado conjuntamente numa clearing única. Essa clearing hoje, ela vê a posição de cada um dos investidores, tempo real, e ela vai chamando margem, se for necessário, se o cara for excedendo, em tempo real. É um negócio, assim, realmente ciência de foguetes, tá? Nós temos hoje um sistema que é estado da arte do ponto de vista de controle, que faz com que a clearing, né? O que é a clearing? A clearing da bolsa, ela é o comprador de todos os vendedores e o vendedor de todos os compradores. O que faz com que a clearing da Bolsa de São Paulo, que hoje é a Bolsa do Brasil, né, seja uma das mais sólidas do mundo e interessante, né? Quer dizer, o Brasil já aconteceu de tudo, guerra, bloqueio, o diabo. Mas na clearing nossa aqui, nunca ninguém deixou de receber. Né? Nesses quase dos cento e tantos anos de história, quase 150 anos de história, nunca nenhum investidor deixou de receber ou o seu dinheiro ou as suas ações.
E Arthur, para a gente fechar o nosso papo, bom, você está no mercado aí, aliás, você entrou no mercado em 1967, hoje já não opera mais, né? Já está... Tá com seu merecido descanso hoje, mas naquela época você mesmo contou agora que você acompanhou toda essa trajetória do Narras e para você não foi uma grande surpresa ali quando ele quebrou, porque exatamente você já sabia, como você participou ali do começo do mercado futuro no Brasil, você já sabia quais eram os riscos envolvidos naquelas operações, né? Você pode falar um pouco para a gente o que ajudou você a conhecer mais esse mercado? Teve algum livro ou alguma coisa específica que você leu ou alguém que você trabalhou que possa ter te passado esse background aí?
Ah, foi um livro chamado O Toque de Midas. Ocorre que o Trump tem um livro de título igual, e não é do Trump, é de Ivan Schaffer. É um romance, né? E ele plantou pepitas de prata uma determinada região. E anunciou que tinha descoberto uma mina de prata muito grande e tal, isso, aquilo, e levou jornalistas para fazer reportagem, levou investidores, e assim foi. Aí ele abriu o capital e foi vendendo as ações, foi arrecadando dinheiro, vendendo as ações da empresa dele. Aí o livro discorre sobre a parte que a máfia entrou, que queria matá-lo, e tal, os amores que ele teve por causa da fama e da riqueza. Mas o que ficou claro para mim é que nem tudo que acontece no mercado de ações é verdadeiro, que é possível inventar. Isso me ajudou muito, muito, lá no começo dos meus negócios.
E teve a história de um coreano também, não teve, que trabalhou com o senhor?
Exatamente, esse coreano, ele lutou na Guerra da Coreia, ela era jovem, já era oficial. Depois, ele foi contratado para mexer com dinheiro do governo coreano na Bolsa de Tóquio. Depois, ele foi para a Bolsa de Nova York. Então, quando ele chegou aqui, ele já sabia, já estava na nossa frente muito tempo, muitos anos. E me passou, me ensinou muitas coisas. Por exemplo, ele vendeu a Descoberto quando não tinha mercado a Descoberto. Como ele conseguiu vender? Ele mandou vender, eu falava, mas nós não temos as ações. Ele falava, não interessa, não interessa. Eu falava, mas nós não temos as ações na carteira, nenhum cliente tem. A liquidação era física entre as corretoras. Então, o papel tinha caído bastante, ele vendia, revendeu as ordens que tinham sido cumpridas em nome da nossa distribuidora. Então, ele já tinha feito um mercado futuro sem existir. Utilizar brechas do mercado, brechas que o próprio mercado oferece, para fazer operações não usuais, por exemplo, na verdade. E esse coreano, ele foi muito importante para mim. E uma coisa, e isso aqui demanda até uma piada, se é que interessa contar. Eu podia ler o jornal, até ele chegar na corretora, na distribuidora. Aí eu tinha que passar o jornal para ele. Quando eu ia dar a notícia, ele falava, não interessa. Eu falava, pô, o que esse homem é louco? Um dia ele falou, você tem que saber o que vai sair no jornal. O que saiu, todo mundo já sabe. Aí um dia, já estava na Aspa nesse tempo, eu atendi um telefonema, era de um jornalista chamado Eupídio Marinho de Matos, jornalista da Gazeta Mercantil. E aí ele me entrevistou, queria saber qual foi o mercado naquele dia, porque e aí começou, eu fui fonte dele 20 anos, mais ou menos. Então eu sabia o que ia sair no dia seguinte, porque era eu que falava.
No dia 8 de julho de 2008, a Polícia Federal prendeu Naji Narras por ordem do juiz federal Fausto de Santis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. A prisão foi no contexto da Satyagraha, que foi uma operação contra o desvio de verbas públicas e corrupção. Segundo os advogados dos acusados, a prisão seria arbitrária e desnecessária. Na Operação Satyagraha, executada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e em Brasília, foram presos, além de Narras, o banqueiro Daniel Dantas, dono do grupo Opportunity, sua irmã Verônica e o seu ex-cunhado dirigente do Opportunity, Carlos Rodenburg, além de outros funcionários do grupo e do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita. De acordo com a Polícia Federal, essas prisões foram resultado de investigações de cerca de 4 anos. E a Operação Satyagraha era um desdobramento das investigações do escândalo do Mensalão. O procurador da República, Rodrigo de Grandes, esclareceu que Daniel Dantas e Naji Narras comandavam duas organizações distintas, porém ambas voltadas a crimes no mercado financeiro. Gravações telefônicas realizadas pela Polícia Federal flagraram Narras orientando seu operador de bolsa a comprar ações da Petrobras uma semana antes do anúncio da descoberta do megacampo de Carioca entre os dias 7 e 8 de abril de 2008. Mesmo sem apresentar nenhuma prova apoiando a acusação, o delegado do caso intuiu que essa sugestão de compra seria baseada em informação privilegiada. Dantas e Narras foram soltos pouco tempo depois, após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ter concedido habeas corpus, alegando que o decreto de prisão expedido pela 6ª Vara Federal de São Paulo não foi bem fundamentado. Eu sou Anderson Figo, responsável pela pesquisa, roteiro e apresentação deste podcast. A captação de áudio e produção são de Fábio Teixeira, Lion Moreira e Marcelo Carolo. E a edição e a finalização são da produtora Distinto Filmes. Até o próximo episódio de Os Pregões que Fizeram História.